pelo Procurador-Geral do Brasil de liderar uma organização criminosa com a intenção de cometer um golpe de Estado em 2022.
Rádio França Internacional.
Abordamos agora a segunda parte desta emissão, em que vamos ficar na companhia de Lígia Anjos, que nos apresenta o magazine Artes, mas antes disso, a convidada de olhos postos sobre as negociações em torno da Ucrânia.
Convidada.
O governo de Donald Trump quer resolver o fim do conflito na Ucrânia e está a negociar com Moscovo. Em Riad, ontem, na capital da Arábia Saudita, as delegações americana e russa passaram 4 horas e meia a discutir sobre o destino da Ucrânia, sem a presença da Ucrânia. Donald Trump quer dar um impulso a esta guerra, encarregou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para resolver o conflito, sem explicar de que forma. Os Estados Unidos defendem um acordo sobre a Ucrânia aceitável para todos, quando nem a Ucrânia nem outros países europeus foram convidados a estar presentes nesta reunião. Volodymyr Zelensky adiou uma visita prevista para amanhã a Riad. No final desta troca bilateral entre os Estados Unidos e a Rússia, há 2 leituras. Os americanos procuram um fim para a guerra. Os russos não querem ouvir falar de tropas ocidentais na Ucrânia para garantir um possível cessar-fogo. Vamos falar com a professora de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Maria Ferreira, a quem pergunto de que forma é que olha para esta recente postura de Donald Trump em relação à Rússia, para o futuro da geopolítica internacional. Este pode ser um ponto de viragem nas relações entre Estados Unidos e Rússia. O que é que está a acontecer entre a Rússia e os Estados Unidos?
O que está a acontecer é o total romper de expectativas em relação à política externa norte-americana. Há nas relações internacionais uma diferença entre anarquia e anomia. Até aqui a anarquia internacional existia, mas havia algumas expectativas em relação ao comportamento dos Estados. O que Donald Trump está a fazer é pôr um fim ao internacionalismo liberal que guiou a política externa norte-americana nos últimos 125 anos, desde Theodore Roosevelt. E está a substituir o internacionalismo liberal pela adoção de um realismo absolutamente ofensivo que se baseia na ideia de que os Estados, mesmo as democracias, têm um direito natural à expansão geográfica. Colocando-se ao lado de Putin, Donald Trump solidifica a sua aliança de autocracias, legitima a sua pretensão à Groenlândia, quebrando com aquelas que foram as premissas da política externa norte-americana desde o princípio do século, ou seja, com as constantes e linhas de força da política externa norte-americana nos últimos 125 anos. O que Trump está a mostrar é que só reconhece grandes potências no plano internacional. E a União Europeia não é considerada como uma potência regional na Europa, até porque, como o vice-presidente dos Estados Unidos, Vance, afirmou em Munique, a Europa não se encaixa na visão ideológica da administração Trump, que favorece autocracias e não democracias. Trump, no fundo, o que quer é um espaço pós-soviético nas mãos de Vladimir Putin. Faz lembrar a citação de Tucídides: os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que têm que sofrer.
Mas há também aqui a questão da China. A prioridade de Trump será, a seu ver, conter a China, que apoia a Rússia, e não a resolução da questão ucraniana?
Não me parece. Parece-me que neste momento, e antes de se tratar da questão chinesa, Donald Trump está muito interessado em criar um conflito na Europa pela hegemonia regional. E os Estados Unidos estão a favorecer a Rússia às expensas da União Europeia e da Ucrânia. Aliás, existe aquilo que Thomas Gomar, diretor do Instituto Francês de Relações Internacionais, descreve como uma espécie de convergência ideológica entre Washington e Moscovo. E, portanto, há aqui uma espécie de prenda estratégica que foi dada a Vladimir Putin, mesmo sem qualquer concessão por parte de Moscovo em relação ao futuro da Ucrânia. O problema é que a União Europeia se encontra profundamente dividida. Este modus operandi das reuniões que excluem uns Estados europeus e incluem outros mostra essa profunda divisão da Europa, que acontece porque poucos Estados europeus querem efetivamente enviar tropas para a Ucrânia, designadamente a Polónia ou a Alemanha. Portanto, há aqui uma falta de posição da União Europeia quanto a quais garantias de segurança é que podem ser dadas à Ucrânia face a esta ação e esta convergência ideológica entre a Rússia e entre os Estados Unidos, que, para quem acompanha as relações internacionais há muitas décadas, é absolutamente inusitada.
E o que é que ganha a Rússia com esta aproximação? O facto de dos aliados europeus não enviarem tropas, por exemplo, para a Ucrânia?
A Rússia quer criar no espaço pós-soviético, é preciso dizer que para a Rússia o espaço pós-soviético inclui, por exemplo, os Estados Bálticos, que já são membros da União Europeia e da NATO, quer criar no espaço pós-soviético uma espécie de buffer zone, zona tampão, que na retórica de Putin iria proteger a Rússia de um eventual ataque da NATO, que desde o fim da Guerra Fria se tem naturalmente expandido para leste, porque os Estados veem a NATO como o único mecanismo de segurança coletiva que podem ter face a uma Rússia que nunca se democratizou e que manteve as suas tendências autocráticas. Portanto, o que Putin faz é criar um inimigo ao Ocidente e legitimar, através de diversas estratégias discursivas, a ideia de que a NATO continua a ser um perigo para a autonomia territorial russa e legitima assim a vontade de criar um espaço de segurança alargado na Ucrânia que vai atingir outros estados, os estados do espaço pós-soviético. Portanto, isto é, no fundo, um conflito pela hegemonia regional da Europa, um conflito ideológico entre o modelo democrático simbolizado pela União Europeia e o modelo autocrático simbolizado pela Rússia. E quando nos Estados Unidos acontece o impensável, ou seja, temos uma administração mais autocrática ou ideologicamente muito conservadora, muito próxima dos valores da extrema-direita, é claro que há a tal convergência ideológica que seria impensável há 10 anos entre Washington e Moscou.
Qual seria a estratégia de Trump para garantir um cessar-fogo eficaz entre a Rússia e a Ucrânia? Isto é uma ilusão, portanto, ele está disposto a fazer concessões territoriais para enfraquecer a Europa, como a entrega da Crimeia ou do Donbass à Rússia para garantir uma suposta paz? É realista esperar, nesta altura, que a Rússia se comprometa a não invadir novos territórios e deixar de ser uma ameaça concreta?
Não. Eu penso que aquilo que Trump pretende é fortalecer a Rússia. E aqui a questão da relação com a China não é suficiente, porque criando uma potência regional no espaço euroasiático, de certa forma vai criar um rival geopolítico capaz de enfrentar a China. E infelizmente para a Ucrânia e infelizmente para a União Europeia, aquilo que Putin vai provavelmente fazer, tal como está a fazer com Israel em relação à Palestina e à Faixa de Gaza, é satisfazer as pretensões territoriais de Vladimir Putin. Quais elas são, nós não sabemos neste momento. E, nesse sentido, fortalecer a Rússia como pilar da segurança na Europa e como contrapoder no espaço euroasiático à China.
E a questão é, para defender questões de segurança, como e quem pode travar estas intenções ofensivas, quer dos Estados Unidos, quer da Rússia? É a grande questão.
Como não existe um super-Estado nas relações internacionais e neste momento a Europa não consegue emergir nem como uma potência militar, nem sequer como uma potência moral que de alguma forma podia ser um contraponto normativo quer ao modelo autocrático de Trump, quer ao modelo autocrático de Vladimir Putin, não estou a ver como é que alguém ou alguma força pode ser um contraponto a esta vontade ofensiva e a esta hegemonia universal e regional russa e norte-americana. É muito interessante que nós estamos nestes últimos dias a assistir à degradação da saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco tem sido aquilo que a União Europeia não consegue ser em relação à guerra na Ucrânia e à interação entre Putin e Trump. Ou seja, o Papa Francisco tem sido a voz moral da Europa e do mundo. Se ele desaparecer nos próximos dias, vai-se calar provavelmente a única voz normativa de oposição e de contradiscurso a esta estratégia de poder pelo poder e esta estratégia ofensiva de duas grandes potências.
Era a professora de Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Maria Ferreira, a nossa convidada desta quarta-feira.
E vamos continuar na companhia de Lígia Anjos, que nos apresenta o magazine Artes dedicado à Bienal de Sharjah nos Emirados Árabes Unidos.
Artes.
A artista portuguesa Mónica de Miranda apresenta o projeto Como Se No Mundo Não Houvesse Oeste, na 16ª Bienal de Sarja, nos Emirados Árabes Unidos. O trabalho explora a queda do Império Português e as ruínas coloniais, com foco na regeneração natural das ruínas que são engolidas pela natureza. A partir de um caderno de campo do antropólogo angolano Augusto Zita, o projeto inclui um filme que narra a pesquisa sobre o deserto no Namibe, explorando o sistema cosmológico que coloca a natureza e a luz como elementos centrais. O filme também aborda a relação de Augusto Zita com a Velvitch, uma planta sagrada no deserto do Namibe. A exposição inclui imagens dos resquícios coloniais portugueses em locais como o Tomboa e a Baía dos Tigres, no sul de Angola, uma aldeia fantasma fundada por pescadores portugueses do Algarve. No seu projeto, na obra Como Se No Mundo Não Houvesse Oeste, estabelece uma relação entre o passado colonial e o presente cultural?
Sim, o próprio trabalho, ele reflete como é que seria se nós pensássemos num espaço que fosse diferente, ou seja, como é que poderíamos repensar o nosso lugar no mundo se não tivéssemos o Ocidente, e como é que em relação a esse tempo colonial ele repete-se ainda, não é? O tempo é cíclico, a partir também das reflexões do próprio antropólogo Augusto Zita, tentar pensar de como o passado ainda nos afeta hoje, e o tempo não é linear, e como esse passado colonial e essa relação com hegemonias ocidentais marcaram as nossas paisagens, o nosso tempo, o nosso corpo, e de como é que o Augusto Zita, como antropólogo, que ele estudava outras formas de conhecimento para entender o seu lugar no mundo, formas de cosmologia indígena angolana, e que consultava para compreender a história, consultava cosmologias africanas e usava as plantas como arquivos vivos, como a Velvitcha. E há um caderno de campo que foi partilhado comigo pelo músico Vitor Gama, um músico angolano, que nunca foi publicado, das notas do Augusto Zita. E nesse caderno o Augusto tem uma análise da ocupação colonial no território na costa sudeste de Angola, ou seja, ele executa um projeto de investigação que utiliza métodos científicos não ocidentais. Então, como é que nós nos podemos orientar no mundo se não tivéssemos o Ocidente? E este projeto põe em questão toda essa construção do espaço e tempo histórico e das hegemonias culturais.
A relação de Augusto Zita com Velvitcha, o significado que tem esta planta no contexto do colonialismo é o da resistência cultural das populações locais, utiliza estes elementos históricos e culturais profundamente enraizados. Como é que se encontra o meio termo para trabalhar a história colonial de forma sensível e ao mesmo tempo crítica?
O Augusto Zita faz uma reflexão histórica, não é? A partir da Velvitcha, como um símbolo de resistência às várias ocupações coloniais no território, e propõe um espaço de reflexão a partir de uma reflexão poética feminina, de também dos atuais sistemas extrativistas de poder, tanto atuais como passados, como sincero o regime colonial, e estabelece como é que a natureza, corpo e a terra e os corpos humanos foram recursos a ser explorados, e propõe uma nova epistemologia baseada em conhecimentos indígenas da região. A própria pesquisa do Augusto Zita também tem um paralelo com ideias do Amílcar Cabral à volta do solo. Propõe este solo na sua materialidade, que é uma entidade que está sempre em constante transformação, e ajuda-nos a partir do seu diário e da sua teoria à volta do tempo e da luz e do espaço que compõem o seu universo social e cultural, a ligação entre o corpo humano e o corpo natureza. E também traz para uma reflexão o qual Amílcar Cabral já tinha escrito no seu livro de defesa da natureza, a integração da terra, que é um elemento fundamental para os processos de libertação. E aqui também, na história do Augusto Zito, a terra como um espaço de autodescoberta. Depois no filme, onde a jovem antropóloga vai numa viagem para se encontrar a si própria, há uma construção também das suas próprias ecologias de cuidado, não é? E como é que o solo, a terra e as fronteiras se conectam com a política do corpo? E o corpo aqui entende-se como um ser que está em constante movimento e transição e que se relaciona com todos os elementos natureza, como a terra, a água e o fogo, como arquivos vivos que nos vão contando a nossa história.
E nesses elementos, a escolha do deserto do Namibe como cenário central para o seu trabalho parece estar intimamente ligada ao tema da resistência. O que é que o deserto representa para si, tanto em termos de estética quanto de simbolismo cultural?
Principalmente nesta abordagem a partir da reflexão estusita e da sua relação com a planta, acho que o elemento fundamental de reflexão aqui é como a Velvicha consegue sobreviver num espaço de extrema escassez, e isso em si é uma metáfora para como é que podemos resistir em espaços de extrema opressão, tanto no passado a partir da opressão colonial, mas também no presente a partir da opressão extrativista e capitalista e todas as desigualdades ainda presentes e um reflexo de todo um legado colonial. E a Velvicha em si, ela é esse símbolo de resistência e é o protagonista da história, e aí o interesse de refletir esse meio ambiente e de como é possível haver um espaço de autodeterminação e de conexão a vários corpos. Esse corpo que penetra a terra e que entra num tempo mais profundo, num submundo, e que nos faz pensar também nessas várias camadas do tempo. E depois esse tempo que é necessário para nos fazermos um corpo resistente, como a Velvicha, que demora tanto tempo a crescer, mas vai permanecendo uma vigilante e uma testemunha da própria história, com muitos tempos e muitas transformações, ou seja, ela acaba por ser mais antiga do que a própria história, não é? Porque ela ou questiona quem é que escreve a história, ou a história que nós conhecemos nos livros, ela tem uma outra história que não foi escrita.
Vivemos num tempo acelerado e, ao vê-la, é perceptível que é preciso tempo para a reflexão, para quem cria e para quem vê.
Sim, cada vez mais o tempo encurtou o espaço que nós vivemos, mas também acabamos por não estar por inteiro num espaço. Temos a percepção que podemos estar em muitos lugares ao mesmo tempo, e isso acaba por nos criar uma nova dimensão que nos tira, de certa forma, o silêncio de conseguir escutar estes espaços, não é? Estes espaços que têm estas múltiplas histórias. É preciso às vezes parar o tempo, esse tempo acelerado contemporâneo que vivemos nesta era digital, e começar a entender um tempo mais profundo a partir de um espaço de silêncio. Desta forma, o meu trabalho tenta encontrar esse tempo de silêncio, esse tempo mais de um lugar mais feminino, que se contrapõe, não é, esse tempo mais extrativista, acelerado, dominante, fálico,
cheio de eficácias.
Exato. É um tempo, temos que encontrar esse tempo mais cíclico do nosso próprio corpo como mulher, que tem um tempo a parar, tem um tempo de dor, tem um tempo de regeneração e tem um ciclo, não é? Um ciclo ligado também a ciclos da própria noite e do dia, de ciclos anuais, ciclos mensais que o nosso corpo tem. E a Terra está ligada a esse próprio ciclo.
Era a artista portuguesa Mónica de Miranda que apresenta o projeto Como Se no Mundo Não Houvesse Oeste, na 16ª Bienal de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.
E assim fechamos a segunda e última emissão desta quarta-feira. Estamos convosco todos os dias às 14 e às 17 horas aqui de Paris. Podem ouvir-nos aqui na rádio, na internet e nas redes sociais. Estamos de volta amanhã. Fiquem bem na nossa companhia.